Fala pessoal, e aí, bom dia, como vão? Tudo bem com vocês? Bom, continuamos nós e aqui estamos estudando uma letra aqui, mais um assunto do livro do Rav Eliezer Papo, o livro Peleiuetz, um livro de Mussar, ética, um livro para chacoalhar a gente, para o nosso desenvolvimento e crescimento de Torá diário. Pessoal, a palavra de hoje, continuamos na letra Vav, hoje é a última palavra já da letra Vav. A palavra é Va'ad. Va'ad. Para quem não sabe o que é Va'ad, significa assembleia, você ter uma reunião, quer dizer, de pessoas. Va'ad muitas vezes pode ser considerado uma comissão, tipo diretoria, uma coisa assim. Mas o conceito Va'ad, na verdade, é você reunir pessoas. Portanto, por exemplo, você faz um shiur de Torá na sua casa, você reuniu pessoas na sua casa, fez um vaad de Torá na sua casa. Essa é a explicação do conceito de vaad. Vamos primeiro então ao Rav Papo. Escreve o Rav Eliezer o seguinte: seja a sua casa um lugar de reunião de sábios. Se você foi abençoado com uma casa espaçosa, torne-a um centro de estudos de Torá e um local de reunião para os sábios. Não se preocupe com a limpeza extra da casa. Uma mulher temente a Hashem permite que seu esposo aperfeiçoe o cumprimento de suas mitzvot sem incomodar-se com o trabalho que isso acarreta. A recompensa excederá amplamente os seus esforços. Da mesma forma, não se preocupe com as despesas. É uma grande mitzvah possibilitar às pessoas que se reúnam para estudar Torá, e quem beneficia o público será amplamente recompensado. Se um grupo de pessoas estuda a Torá na sua casa, a presença divina e as suas berachot, as suas bênçãos, nela habitarão. Conheço pessoas religiosas que convidaram pais para que as circuncisões de seus filhos sejam feitas em suas casas, para terem assim o mérito de receber a visita de Eliyahu HaNavi. Temos que nos esforçar ainda mais para recebermos em nossos lares a presença divina. É verdade que a Shekhinah repousa onde um só indivíduo estuda a Torá, mas sua influência é exponencialmente maior quando um grupo de pessoas estuda em conjunto. Além disso, quando pessoas estiverem reunidas em sua casa com o propósito de cumprirem uma mitzvah, você será incluído no mérito geral. Mesmo se não entender tudo o que estiver discutindo, sempre aprenderá do que foi dito. Por outro lado, não deixe a sua casa se transforme num reduto de controvérsias e conversas vãs, pois você terá parte em todo o mal que resultar desses encontros. Pobre aquele que presta auxílio aos pecadores. Fuja do mal e abrace o bem. O lar do justo, esse perdurará. Forte. Bom, temos alguns ensinamentos básicos aqui por parte do Rav Papo. Primeiro, que nós sempre dizemos como é importante a gente tentar fazer a nossa casa ser um lugar de Torá. Como é importante a gente trazer berachot para a nossa casa. A gente convidar pessoas, fazer shiurim, lugar de estudo. Se acostumar a toda a oportunidade que a gente tem de mitzvot, tentar fazer na nossa casa. Óbvio que se a gente quer um shiur de Torá, por mais que é muito, muito gostoso a gente estar na nossa casa, a prioridade sempre vai ser de ir para o Beit HaKnesset. Explico. Ah, eu vejo muitos pais chamando professores particulares em casa. Isso tem um lado legal, é muito gostoso ter aula particular para o filho de Torá em casa. Porém, como é importante acostumar a criança a ir sempre para o Beit HaKnesset, que faça aula particular na sinagoga. Acostume a criança a estar indo sempre, todos os dias, para a sinagoga. Acostume os pais sempre a estar indo para a sinagoga, não só os homens, mas as mulheres também. A sinagoga é um lugar de estudos, é um lugar de rezas, é um centro de judaísmo. Então é óbvio que a gente também tem que fortificar isso. O Rav também falou a importância da gente ter grupos de estudos dentro da nossa casa. Ele estava se referindo a um sistema tipo um kollel. Óbvio que hoje em dia é uma coisa um pouco diferente, certo? Você botar 10, 20 pessoas sentadas na sua casa estudando Torá todos os dias não é uma coisa muito simples. O Rabino fala, não, mas mesmo que faz sujeira ainda vale a pena. Mas a gente sabe que isso é uma coisa difícil. Porém, você ajudar um kollel, você ter um lugar na cidade que estão estudando e você é parte disso e você está envolvido com isso, obviamente que é como se isso estivesse na sua casa. Você está trazendo uma brachá imediata para sua casa. Pessoas estudando Torá todo dia e você é parte disso. Então, óbvio que se a gente tem uma oportunidade de ser parceiros, entrar, mesmo com muito pouquinho, mas só para fazer parte de um coleiro, de um estudo de Torá contínuo, você está sendo parte de toda essa luz que está sendo trazida para a cidade. A mesma coisa, muitas vezes, eu já vi programas de pessoas que fazem kolel, que eles chamam de kolel erev. É uma coisa diferente. Kolel erev não é esses jovens rabinos que são pagos para estudar o dia inteiro, é uma outra coisa. Kolel erev, às vezes, são misgerot, são sistemas que eles organizam de, por exemplo, jovens que são casados. Não necessariamente, nada a ver com o rabino, não só pessoas que se preocupam com o Torá de noite. Não, não, pessoas que trabalharam o dia inteiro. Mas eles vão para a sinagoga de noite estudar a Torá 1 hora, 2 horas. Ou a gente reúne um grupo de pessoas específico, de crianças, e faz um estudo. E a gente está financiando uma coisa dessa, um grupo de estudos que estão estudando todos os dias à noite, por exemplo, de pessoas da Keilah estudando o Torá. Isso é uma coisa mágica, uma coisa super forte. Então isso também é uma coisa que vale muito, muito a pena de se participar. Eu me lembro quantas vezes nas férias a gente tenta organizar, mesmo lá em Cotia, nas férias, por exemplo, a gente organiza as famílias que tem um colelo, um grupo de estudos das crianças, para eles não deixarem de estudar Torá todos os dias. Então, 1 hora e meia todos os dias de manhã, mais 1 hora à tarde, a gente faz toda uma misguera de estudo de Torá. E a gente dá presentes para eles. Cada semana uma pessoa participa. E assim a gente está envolvido todo mundo, faz todas as crianças estarem estudando naturalmente, a gente dá presentes para elas, a gente está trazendo luz para todas as famílias. Criar esses grupos de estudos, Vadim, grupos de Vadot, perdão, grupos de estudos, onde todos estão sentados estudando o Torá, isso é uma coisa sensacional, coisa não tem preço. Então é muito, muito importante. A gente está sempre criando coisas desse gênero, trazendo cada vez mais luz, obviamente, tanto para nossa casa quanto para nossa comunidade, certo? Ao mesmo tempo, para a gente terminar, você pode criar VAD de programas de Hesed, um VAD. Eu criei um grupo que vai cuidar de dar comida para pobres, é um VAD. Eu criei um grupo que vai se preocupar em, por exemplo, dar halot de Shabbat para todo mundo que não tem, VAD. E assim por diante. São VADOT que a gente cria. A comunidade criar, uma família pode criar, para a gente conseguir sempre fazer coisas positivas. Imaginem que bonito uma família que só se reúne em festas, por exemplo, Hagim, mas não tem um VAD, por exemplo, uma organização de Hesed. Imaginem que bonito se a gente faz uma coisa familiar, que os primos todos vão uma vez por semana fazer Hesed em algum lugar, uma coisa que a gente falou, por exemplo, sei lá, halot para quem não tem, velas de Shabbat. Vão se preocupar com alguma coisa. E olha, tem algum motivo mais bonito para a gente reunir os nossos filhos e os primos por uma causa assim? Então, obviamente, acho que falta criatividade, falta força de vontade das pessoas incentivarem a família a estarem tentando sempre se preocupar em fazer coisas boas. Acho que é isso. Vamos pensar como a gente pode trazer. Lembra do que o Rabino falou? Certeza vai trazer sujeira, certeza vai ter bagunça, mas será que essa é a nossa preocupação? Será que as crianças já fazem bagunça por si só, naturalmente com as brincadeiras? Será que não vale a pena aumentar um pouquinho a bagunça e ter pessoas fazendo bem na nossa casa? Com certeza. Então é algo para a gente sempre parar para pensar. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para todo mundo e ótimo dia.